No primeiro dia após impeachment, as repercussões se voltam para o fatiamento da votação no Senado, que permitiu à ex-presidente Dilma Rousseff manter direitos políticos e a possibilidade de assumir cargos públicos. Para uma análise a esse respeito, vamos ouvir o professor Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, especialista em Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. Professor, qual sua avaliação sobre o fato da ex-presidente Dilma não ficar inabilitada por 8 anos para o exercício de função pública, como diz o parágrafo único do artigo 52 da Constituição?
Olha, existem duas discussões colocadas aí. A primeira discussão é formal, né, que diz respeito à validade ou invalidade do entendimento dado pelo presidente Supremo e referendado pelo plenário de adotar na votação do impeachment uma regra que é uma regra própria às votações legislativas previstas no regimento do Senado. Né? Aí há uma discussão porque se fez uma interpretação constitucional à luz do regimento do Senado, o que me parece, em alguma medida, uma certa inversão de valores, porque da forma como foi posta, você teve uma decisão de interpretar a Constituição nem sequer por maioria dos membros do Senado, mas por uma decisão monocrática do presidente da sessão, presidente Supremo. A outra discussão diz respeito com o próprio conteúdo da decisão. Em relação a essa segunda parte, eu acho que essa decisão do Senado, ela acabou por reforçar a legalidade e a legitimidade da própria decisão de afastamento da presidente. Por quê? Porque ao dizer que a presidente praticou um crime de responsabilidade, mas que ela não pode ou não deve receber as penas acessórias, o que o Senado acabou por dizer é que o crime de responsabilidade houve e ele não apurou uma conduta dolosa ou culposa que ensejaria um apenamento, uma punição acessória de inabilitação para exercer cargo público. O que, de certa forma, reforça a tese daqueles que sustentam que o impeachment não tem um caráter de golpe, mas de uma avaliação institucional de um crime de responsabilidade que é um crime político. Em resumo, há um debate que pode ser feito sobre a questão formal de possibilidade ou não de uma decisão fatiada, mas manifestada a vontade do Senado nas duas votações, o que resulta é a convicção de que houve uma infração política administrativa, que não tem um conteúdo doloso ou culposo que ensejaria uma punição adicional pessoal para ex-presidente.
Isso, professor, o senhor que é especialista, está acostumado, lida, é estudioso, é pesquisador do direito, isso é salutar, não é? Esses embates, essas discussões, essas interpretações, isso que se cria, não é? Após, nesse caso, um processo longo aí de 9 meses, o senhor acha que isso é saudável?
Olha, um impeachment nunca é saudável, né? O impeachment é um remédio extremo para uma situação extrema. Então, a própria existência do processo de impeachment, o próprio afastamento de um presidente eleito, não é propriamente saudável para a democracia. O que pode ser salutar para a democracia é que esses problemas sejam tratados dentro da institucionalidade. Se você me perguntar se a decisão do presidente do Supremo e do Senado é uma decisão que quebra a institucionalidade, eu diria que não, porque é muito difícil você ter uma interpretação consolidada em torno do tema impeachment, porque o impeachment é excepcional e nós, que temos até uma experiência muito frequente com impeachment nos últimos anos, nas últimas décadas, tivemos dois episódios, um episódio com renúncia e esse que chegou ao final. Então eu não diria que essa é uma decisão que quebra a institucionalidade. O que eu diria é que é uma interpretação que possivelmente eu não aplicaria à Constituição, mas é uma interpretação que foi tomada dentro dos quadrantes do que estava posto, da autoridade do presidente Supremo e da ratificação por parte do Senado.
Bom, tanto essa questão aí do chamado fatiamento aí da votação de ontem, quanto aí a própria deposição da presidente Dilma Rousseff serão questionados no Supremo Tribunal Federal. O próprio advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, já vai recorrer hoje ao STF, né? Quais as perspectivas possíveis que o senhor avalia, professor?
Olha, levar a matéria ao Supremo, na nossa Constituição, é algo absolutamente legítimo, possível e a Constituição diz mais, inafastável. Né? Mas a comparação que eu faço é a seguinte, o Judiciário, o Supremo, como parte do Judiciário, é como um hospital. Ninguém pode ser impedido de chegar, quando tem alguma dor, alguma enfermidade, ao hospital. Se vai sair do hospital curado, é outra história. Então, eu acho que levar a matéria ao Supremo é legítimo, é natural. Eu acho muito pouco provável que o Supremo reforme qualquer uma das decisões. Seja a decisão que afastou em definitivo a ex-presidente, seja a decisão que determinou o fatiamento e a não aplicação das penas. Explico por quê. Em relação à primeira questão que o advogado José Eduardo vai levar ao Supremo, a menos que houvesse, e eu não creio que tenha havido, alguma falha formal, alguma falha de rito, é muito pouco provável que o Supremo reavalie o mérito da decisão do Supremo. Seja porque o Supremo já disse no julgamento lá anterior, ainda quando o processo estava na Câmara, que não cabe ao Supremo fazer um escrutínio da decisão do Senado sobre essa matéria, no seu mérito, e que o Supremo não é uma corte de revisão da decisão de condenação num processo de responsabilidade, seja porque a decisão, em última instância, foi tomada por 3/4 do Senado. Então, eu acho muito pouco provável. Em relação à segunda parte, que é o fatiamento e a não aplicação da pena, eu acho que até é improvável que isso seja levado ao Supremo. E te digo por quê. Porque ainda que o Supremo entendesse que a interpretação dada à Constituição é equivocada e que, portanto, não poderia haver a votação fatiada, essa decisão do Supremo levaria ao refazimento das duas votações. Porque sempre vai se poder dizer que os 61 senadores que votaram a favor só votaram porque sabiam que iam ter a oportunidade de votar a segunda questão, que era a pena. Então, se o Supremo conhecesse a segunda parte do fatiamento e julgasse o fatiamento como ilegal, inconstitucional, a decisão do Supremo faria voltar a estaca zero do julgamento do impeachment. O que eu acho que é algo que, do ponto de vista prudencial, o Supremo jamais fará.
Uma última questão, professor Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto. O senhor, como professor, pesquisador e acadêmico de Direito do Estado, do ponto de vista internacional, todo esse processo, como que fica o Brasil na sua avaliação aí perante outros órgãos, mecanismos, juristas, enfim, e nações diversas?
Olha, sempre vai ser possível, e o direito admite isso, que os posicionamentos sejam influenciados pela posição ideológica, política de cada qual. Mas dentro desse cenário, dentro desse quadrante que se pôs, eu acho que o Brasil tratou a questão dentro de uma perspectiva institucional. A discussão sobre um golpe branco, um golpe parlamentar, é uma discussão que sai um pouco do direito e entra na perspectiva da ciência. Quero lembrar, e isso é importante para nós também não ficarmos achando que somos uma república das bananas, que há umas década e pouco atrás, o presidente dos Estados Unidos, o país mais presidencialista do mundo, quase foi impedido de continuar exercendo a presidência por um escândalo sexual. Né? O presidente Clinton só não foi impedido porque a conjuntura política se moveu favoravelmente a ele, a economia se moveu favoravelmente, e ele, por pouco, foi impedido por uma questão moral, uma questão de uma tática ali, e depois por ter sido acusado de negligenciar a verdade. Então, isso não é propriamente algo que vá em si conspurcar, denegrir a imagem do Brasil. Agora, é óbvio que quanto antes o país voltar à normalidade, e evidentemente isso só vai ocorrer nas próximas eleições, ali em 2018, nós vamos sempre estar numa situação de um país que teve um infortúnio de um presidente eleito afastado.
Professor Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, obrigado por sua análise aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Eu que agradeço. Um abraço.